Boa noite, senhoras, senhores, vereador, primeiro secretário, José Leno Milhomi, Luiz Stirmer, Paulo do Raio X, Nene, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo, Juliano Schmidt e o vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia. Os que se fazem presente também aqui, o Nelson, o Costa Vale, o Cícero, o ex-vereador desta casa, Edson Vianney Barella, pela primeira vez, Donizete da Silva, o Lides, o Gilmar, o Nene Ludovico e o Mosca. E a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, obrigado aí por estar acompanhando os trabalhos desta Casa de Lei. Convido a assessora desta casa, assessora de imprensa, Ana, para fazer uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, assessora Ana. Sábado, dia 13 de abril, foi comemorado o dia do Hino Nacional Brasileiro. Em sinal de amor à pátria, vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro em pé, em sinal de respeito.
Brasil, de amor eterno, seja assim. símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil.
Obrigado, assessora Ana. Com o quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019. A ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador e o primeiro secretário, José Leno Milhomi, que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todos aqui presentes e todos que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Ofício 271-2019. Ilustríssimo senhor, cumprimentando vossa senhoria em atenção ao ofício 05-2019 e venho por meio deste encaminhar o relatório de contabilidade referente à receita do recolhimento do INSQN da empresa Rodovias Integradas do Paraná, S.A., Viapar, decorrente da operação da Praça de Pedágio do município de Corbélia no ano 2018. Sendo que há no momento renovo protestos de elevadas estimas e apreço. Associadamente, Wilson Roque, Procurador-Geral.
Aqui tem o balanço aqui, expediente recebido aí. Sim. A receita pode colocar aí.
Receita do pedágio e exercício financeiro. Janeiro, R$ 138.770. O acumulado do ano, R$ 138.770. Fevereiro, R$ 127.418. Março, 142.792. Abril, 136.991. Maio, 110.855. Junho, 134.456. Julho, 146.966. Agosto, 144.450. Setembro, 136.819. Outubro, 139.951. Novembro, 139.149. Dezembro, 180.669. A soma, 1.679.293,51. Volmir Gonfel Reis, vereador.
Senhor presidente?
Pois não.
A data que foi chegada no protocolo? Só para informação.
15 de abril, aqui protocolou.
Hoje foi chegada nessa casa.
Aqui o protocolo. 5/4/2019.
Obrigado, senhor presidente.
Mas de quê?
Senhor presidente da Câmara Legislativa, senhor Eli Stefanello, com visita aos demais edis, José Heleno Milhão, Paulo José Borges, Luiz Carlos Stimmer, Odair Pazetti, José Osni Alves, Juliano Schmidt, Valdir Cordeiro, Paulo Zaquete, Ivan Bontempo e Valmir Gronfel Reis. O setor de vigilância da saúde e divisão da vigilância epidemiológica do município de Corbélia vem respeitosamente por meio desta, com base no ofício número 120, oriundo da 10ª Regional de Saúde e anexo, fornecer as informações concernentes da campanha nacional de vacina contra a gripe, entre outras, para ampla divulgação. Artigo 21. A campanha nacional de vacinação contra a influenza deste ano acontecerá no período de 10 de abril a 31 de maio. No entanto, entre os dias 10 a 19 de abril, as vacinas contra a gripe serão aplicadas em três grupos específicos. Gestante, puerperas, as mulheres até 45 dias após o parto e crianças de 6 meses e menores de 6 anos. Essa conduta se deve ao fato de que imunobiológicos que serão enviados ao Instituto Butantan para a 10ª Regional de Saúde serão limitados em torno de 25% neste período, considerando que os públicos citados são os que apresentam uma baixa cobertura vacinal no ano de 2017 a 2018 em todo o Paraná. Serão, portanto, abordados prioritariamente nesse início de campanha. Os demais grupos alvo da campanha serão vacinados no período de 22 de abril a 31 de maio do corrente ano, sendo que no dia de mobilização nacional está marcado para 4 de maio. Nesse dia, a unidade básica de saúde estará aberta a partir das 8 horas até as 17 horas, com atendimento ao público alvo da campanha, que serão crianças de 6 meses e menores de 6 anos e gestante em qualquer idade ou gestacional. Adolescentes que fazer a primeira dose da vacina contra HPV estão pendentes no sistema por não ter recebido a segunda dose do esquema. Vale salientar que a imunidade contra HPV só é conferida após a segunda dose da vacina. Cleide Terezinha dos Santos Messias, secretária municipal de saúde. Alexandro Evelyn Dai, diretor de vigilância de saúde. E Daiane Palharim Frana, coordenadora de vigilância epidemiológica. Ofício 120. Senhores coordenadores estaduais de imunização. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, em 2019, lança a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza no período de 10 de abril a 31 de maio de 2019. Sendo 4 de maio no dia de mobilização nacional a respeito do assunto, a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização presta orientação para operacionalização da campanha. Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinados e crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos e 11 meses e 29 dias, as gestantes até 45 dias após o parto, os trabalhadores na saúde, professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doença crônica não transmissível e outras condições clínicas especiais, os adolescentes jovens de 12 a 21 anos de idade, sobre medida educacional, a população privada de... Isso aqui está apagando. Liberdade aos funcionários do sistema prisional e público-alvo. Portanto, representará aproximadamente 60 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância de Saúde e Departamento de Vigilância e Doença Transmissível. Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunização.
Leitura do dia. PLO 014/2019.
PLO 014/2019, data de entrada 8/4/2019, autor Poder Executivo, emenda nova, redações e altera a Lei Municipal 625, de 18/11/2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos das pessoas idosas e de outras providências. Projeto de Lei número 14/2019. Súmula. Das novas redações altera a Lei Municipal 625, de 18/11/2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos das pessoas idosas e da outras providências. Capítulo 1º. Artigo 1º. Esta lei da nova redação altera a Lei Municipal 625, de 18/11/2005, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa idosa e as normas gerais para suas adequadas aplicações. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da pessoa idosa do município de Corbélia será feito através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, segundo-se a todas elas o tratamento com dignidade, respeito e liberdade e a convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. As ações que se referem ao caput deste artigo serão implantadas através de: 1º. Políticas sociais básicas de educação e saúde, recreação, esporte, cultura, lazer e segurança, profissionalização e outras que assegure o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das pessoas idosas, em condições de liberdade e dignidade. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivos para aqueles que necessitarem. 3º. serviços especiais nos termos da lei. O quarto, a concessão de benefício eventual para os idosos com disponibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingência social, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, apurando a qualificado do estudo social feito por equipe de proteção social. Parágrafo 2º. O atendimento dos direitos de pessoa idosa para efeito de agilização será efetuado de forma integrada entre órgãos do poder público e a comunidade. Artigo 3º. A Prefeitura destinará recursos e espaço público para programações culturais, esportivas e de lazer, voltada para o público idoso. Artigo 4º. É vedada a ação do caráter compensatório quando a ausência ou influência de políticas sociais básicas do município, sem a prévia manifestação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 5º. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em concordância com as leis federais, número 8.842/94, Política Nacional do Idoso, 10.741/03, Estatuto do Idoso e a Lei Estadual número 11.863/97, Política do Estadual do Idoso. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa é um órgão colegiado permanente de caráter consultivo, deliberativo, supervisor, controlador e fiscalizador da política municipal e do idoso, de composição paritárias vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela coordenação da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parágrafo 2º. O Conselho tem por finalidade assegurar à pessoa idosa e liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeita aos direitos civis, políticos, individuais e sociais, criando condições para promover sua integração e a participação efetiva na sociedade, de conformidade ao determinado na Lei Federal 10.741/03. Artigo 6º. Considera-se idoso para efeito da lei a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Seção 1ª da competência. Artigo 7º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, 1º, zelar pelas aplicações das leis que norteiam as políticas da pessoa idosa, garantindo que nenhuma pessoa seja objeto de qualquer tipo de negligência, discriminações, violência, crueldade ou opressão, o que todos atentados aos seus direitos por ação de omissão seja levado a denúncia ao Ministério Público ou órgãos competentes. 2º. Controlar, supervisionar, acompanhar, deliberar, fiscalizar, cumprir e fazer cumprir a política municipal do atendimento e proteção ao direito da pessoa idosa. 3º. Promover, apoiar e incentivar a criação de organizações destinadas à assistência da pessoa idosa, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário de ações e serviços e benefícios, outorgado no Estatuto do Idoso. 4º. Propor e aprovar a elaboração de diagnóstico da população idosa, através de realizações de pesquisa sobre o seu perfil no município. 5º. Proporcionar o apoio técnico e a organização do atendimento, assistência e à pessoa idosa, governamentais e não governamentais, a fim de tornar a efetiva aplicabilidade do Estatuto do Idoso aos princípios de diretriz de política nacional e estadual da pessoa idosa. 6º. Participar da elaboração da proposta orçamentária da Secretaria do Governo Municipal, visando a destinação de recursos vinculados aos planos, programas e projetos para implantações da Política Municipal da Pessoa Idosa. 7º. Fazer proposições objetivadas a aperfeiçoar as legislações permitentes à política de atendimento à proteção dos direitos da pessoa idosa. 8º. Promover atividade e acompanhar a educação e a divulgação para a formação de opinião pública, esclarecimento sobre os direitos da pessoa idosa. 9º. Acompanhar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a gestão do recurso bem, como os ganhos sociais, o desempenho de programa, projetos e serviços, assegurando assim que as verbas destinem-se ao atendimento da pessoa idosa. Décimo, registrar e acompanhar e fiscalizar a organização não governamentais e o atendimento de pessoas idosas ao município, solicitar aos órgãos competentes o esclarecimento e o cancelamento do registro de instituição destinada ao atendimento de pessoa idosa, quando não estiver cumprindo a finalidade proposta à lei que reja o direito da pessoa idosa. 11. Subsidiar a elaboração de leis atinentes ao interesse da pessoa idosa. Propor aos poderes constituindo as modificações da estrutura do órgão.
Luiz, assume, por favor. Vereador Luiz Estirme, segundo secretário.
Receber petições, denunciar reclamações, representações ou notícias de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados à pessoa idosa, protegendo as informações sigilosas, emitindo parecer e encaminhando aos órgãos competentes para a adoção de medidas cabíveis. Deliberação sobre destinação e fiscalização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 15º, convocar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e estabelecer as normas, funcionamento e regimento próprio, conforme orientações emanadas do Conselho Nacional e Estadual. 16º, elaborar, aprovar e alterar seu regimento interno. 17º, deliberar e propor aos órgãos executivos a capacitação de seus conselheiros. 18º, promover, incentivar e apoiar as relações de eventos, estudos e pesquisas, fóruns, seminários, simpósios e outros, no campo da proteção, da promoção e da defesa dos direitos da pessoa idosa. Seção 2ª, da Constituição e Composição, artigo 8º. O Conselho é vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que coordenará a execução da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e é formado por membros governamentais e não governamentais com representação paritária composta por membros titulares e respectivos suplentes das representações. Inciso 1º, 3 representantes da Secretaria Municipal que têm atribuições no Conselho da Política Municipal do Idoso. Inciso 2º, 1 representante com idade igual ou superior a 60 anos, munícipe e munícipe. Inciso 3º, 2 representantes do Centro de Convivência do Idoso do município de Corbélia. Da substituição. Artigo 9º, para a renovação dos conselhos da sociedade civil, após mandado de 2 anos, será constituída uma comissão eleitoral que terá a função de publicar e convidar as instituições atuando no município para inscrição e posterior análise de sua atuação na política municipal da pessoa idosa. Artigo 10º. As representações da sociedade civil, depois de eleitas, terão prazo de 15 dias a partir da vigência desta lei para apresentar os nomes indicados para representantes, titulares e suplentes junto ao Conselho, e que serão nomeadas pelo prefeito do município, através de decreto, juntamente com os conselhos governamentais por ele indicados. Parágrafo 1º. Os membros serão nomeados para um mandato de 2 anos, período em que não poderão ser destituídos, salvo por razão que motivem a deliberação da maioria qualificada do colegiado, ou ainda por desistência, inatividade, insolvência ou impedimento. Parágrafo 2º. Destituído o conselho, o conselheiro, ou conselheira, pessoa indicada, que deixar de pertencer ao quadro da instituição eleita, assumindo em seu lugar o suplente ou outro indicado pela instituição. Seção 3. Da estrutura e do funcionamento. Artigo 11º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou extraordinariamente convocado pelo presidente ou por 2/3 dos seus membros, para a deliberação relevantes e pertinentes à política da pessoa idosa. Parágrafo 1º. a função do membro do Conselho não será remunerada, mas o seu exercício é considerado relevante serviço ao município, com caráter prioritário e, em consequência, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que motivadas pelas atividades deste Conselho. Parágrafo 2º. O Executivo Municipal, responsável pela execução da política da pessoa idosa, prestará o necessário apoio técnico, administrativo e financeiro para a efetivação das finalidades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como fornecerá os subsídios necessários para a representação desse Conselho nas instâncias e eventos para o qual for convocado ou quando sua participação for julgada necessária pela plenária. Artigo 12º. Todas as sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão publicadas e precedidas de ampla divulgação. Parágrafo único. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições qualificadas para assessorar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em assuntos específicos. Exemplos: Ministério Público, Polícia Civil ou Militar, OAB, médicos e outros profissionais. Artigo 13º. A instalação do Conselho dar-se-á no prazo máximo de 90 dias após a promulgação da lei. Artigo 14º. São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: 1. Plenária. 2. Mesa Diretora. Comissões de Trabalho e Secretaria Executiva. Parágrafo 1º. A plenária é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parágrafo 2º. A mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será eleita pela maioria absoluta dos votos da plenária, para mandado de 2 anos, permitida sua recondução consecutiva, e será composta por 1 presidente e 1 vice-presidente. Parágrafo 3º. Por iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, através da resolução, podem ser instituídas comissões de trabalho para executar tarefas a serem estabelecidas pela plenária. Parágrafo 4º. Um funcionário representante da secretaria a qual está vinculado ao Conselho desempenhará as funções de secretário executivo do Conselho, sendo que sua indicação deverá ser aprovada pelo plenário. Pela plenária. Capítulo 2. Da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 15º. Fica criada a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado de caráter deliberativo, composto paritariamente por representantes de entidades da sociedade civil diretamente ligados à defesa de direitos e ou atendimento da pessoa idosa, legalmente instituída e em regular funcionamento há pelo menos 1 ano, e por representantes do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como finalidade propor diretrizes gerais e avaliar a política municipal da pessoa idosa, bem como referendar os delegados da CMDPI, que irão representar as pessoas idosas nas conferências estaduais nacional, conforme orientação das mesmas. Parágrafo 2º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á a cada 2 anos, por convocação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, devendo preferencialmente acompanhar o calendário das conferências nacional e estadual, tendo em vista a necessidade de alinhamento dos assuntos a serem discutidos e deliberados. Parágrafo 3º. A convocação da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será divulgada através dos meios de comunicação. Parágrafo 4º. O regime interno da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser aprovada pela CMDPI, estabelecerá a forma de participação e de escolha dos delegados das entidades e organizações governamentais e não governamentais na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Capítulo 3. Do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 16º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, instrumento de captação, repasse e aplicação dos recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à pessoa idosa do município de Corbélia. Artigo 17º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ficará vinculado diretamente à Secretaria ou órgão municipal competente. Artigo 18º, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá seu gestor indicado na forma da lei. Artigo 19º, constituem fontes de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Inciso 1º, as transferências do município. 2º, as transferências da União, do Estado e de seus órgãos e suas respectivas autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista. 3, as receitas de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens, móveis e imóveis que venham a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados nacionais ou internacionais. 4, o produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis. 5, as demais receitas destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 6, as receitas estipuladas em lei. 7, os valores das multas previstas no artigo 84 da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que instituem o Estatuto do Idoso. 8, as receitas advindas de deduções do imposto de renda conforme legislação em vigor. Parágrafo 1º, não se isentam as demais secretarias de políticas específicas de preverem os recursos necessários para as ações voltadas à pessoa idosa, conforme determina a legislação em vigor. Parágrafo 2º, os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial, sob a denominação Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e sua destinação será deliberada pela plenária, condicionada à apresentação de projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 20º. A gestão do fundo será de responsabilidade da Secretaria Municipal, a qual o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa estiver vinculado. Artigo 21º. A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será organizada e processada pela Diretoria Contábil Financeira da Secretaria ou órgão municipal competente, de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente. Parágrafo único. A Secretaria ou órgão municipal competente dará informações ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o CMDPI, sobre a contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa anualmente, ou quando for solicitado pelo Presidente do Conselho. Artigo 21º, o Prefeito, mediante decreto expedido pelo prazo improrrogável de 60 dias da publicação desta lei, estabelecerá as normas relativas à estruturação, organização e operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 23º, para o primeiro ano de exercício financeiro, o Prefeito remeterá à Câmara Municipal o projeto de lei específico do orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parágrafo único. A partir do exercício do primeiro ano financeiro, o Executivo providenciará a inclusão das receitas e das despesas autorizadas por esta lei no orçamento do município. Artigo 24º. O Prefeito, no prazo improrrogável de 90 dias da publicação da presente lei, procederá à convocação da primeira Assembleia da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para que seja definida a composição inicial do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a qual será divulgada através dos meios de comunicação e de outros meios disponíveis no município. Artigo 25º, considera-se instalado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em sua primeira gestão com a publicação dos nomes de seus integrantes no órgão de imprensa oficial do município e sua respectiva posse. Artigo 26º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 625, de 11 de novembro de 2005, edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 8 de abril de 2019, 25º ano da emancipação do município. Dr. Giovanni Miguel Wolf Hanatoff, Prefeito Municipal.
Obrigado, segundo secretário.
Mensagem. Senhor presidente, envelhecimento é uma questão explorada por pesquisadores epidemiológicos e estatísticos por meio de investigação científica encontrada na literatura nacional e internacional, que revela o projeto notório da população de idosos. No panorama mundial, bem como nos países de desenvolvimento, e a população idosa aumenta significativamente ao contraposto dessa realidade, aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. Diante disto, a preocupação com esse novo perfil populacional vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e realização e diversos estudos com o objetivo de fornecerem dados que substituem o desenvolvimento e a política e programas adequados para essa parcela da população. Isto devido ao fato que a referida população requer cuidados específicos direcionados a peculiaridades advindas com o processo de envelhecimento sem segregá-los da sociedade. Assim sendo, a população em tela como objetivo atuar objetivamente sobre a situação social do idoso no Brasil, considerando aos seus múltiplos aspectos, em particular aquele relacionado à ótica da ocupação e do trabalho. A sociedade passa por grande modificação à tecnologia avançada, aos meios da comunicação bombardeiam com fato os dados. A vida cada vez mais agitada, o tempo cada vez menor e as condições econômicas são mais difíceis, principalmente medidas que as pessoas vivem mais. Isso tudo exige uma capacidade de adaptação que o idoso nem sempre possui, fazendo com que essas pessoas enfrentem diversos problemas sociais. A Organização Mundial da Saúde definiu como idoso um limite de 65 anos mais de idade para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais de idade para indivíduos nos países subdesenvolvidos. No Brasil, segundo a tendência mundial, o número de idosos e a expectativa de vida da população brasileira tem aumentado em 2050, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer será de 81,3 anos e maiores de 65 anos serão de 18%, igualando-se aos de 0 a 14 anos. Pelo exposto, submeto a presente projeto de lei ordinária para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Lei. Atenciosamente, em edifício da Prefeitura Municipal de Corvelha, Estado do Paraná, em 8 de abril de 2019, que 48ª Emancipação Política, Giovanni Miguel Rolf Renatuf, Prefeito Municipal.
PLO 014-2019 fica despachado para as comissões de Justiça e Redação, Presidente Juliano Oxui, Vice-Presidente José Osni Alves, Luiz Estirmer, membro. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Estirmer, presidente, José Osni Alves, vice-presidente, e Paulinho Zaquete, membro. PLO 015.
PLO 015-2019. Data de entrada, 15/4/2019. Autor, Poder Executivo. Emenda. Autoriza a alienação da área da propriedade do município de forma que específica e dá outras providências. Projeto de Lei número 15/2019. Autoriza a alienação da área propriedade do município de forma que específica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Corvelha, Estado do Paraná, aprova que o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a desafetação da destinação original de alienação cumprida da exigência do artigo 17 da Lei Federal da 866, de 21 de junho de 1993, artigo 93 da Lei Orgânica do Município, do lote 10 da quadra 2 da planta de loteamento denominada Cidade de Corbélia, com área de 850 metros quadrados, conforme matrícula número 2116 do cartório de registro de imóveis desta comarca, com a confrontação seguinte: norte por linha seca confronta com o lote 09, leste confronta com a Avenida Minas Gerais, Sul, com a linha seca, confronta com o lote 11, da mesma quadra. Oeste, por linha seca, confronta com o lote 4, da mesma quadra. Artigo 2º. A alienação que refere ao artigo 1º desta lei se dá por meio do processo licitatório da modalidade e concorrência pública, a partir da avaliação de R$ 923.750,00, realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, nomeada pelo Decreto nº 291/2019, de 8/2/2019. Artigo 3º. O recurso obtido com a alienação serão revertido em investimento na construção de uma capela mortuária, reforma do prédio do Centro do Idoso e das melhorias da infraestrutura do prédio municipal, necessivamente em cumprimento ao deposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 12 de abril de 2019, 58ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciação aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a alienação da área e a propriedade do município na forma que especifica. O presente projeto de lei visa autorização à legislativa desta Casa de Lei para alienação por meio do processo licitatório da modalidade da concorrência pública, lote 10, da quadra 2 da planta do loteamento denominado Cidade Corbélia, com área de 850 metros quadrados, conforme a matrícula no número 2116 do cartório de registro de imóvel desta comarca, de acordo com o artigo 17, inciso 1, liminar da Lei Federal, da Lei 866, de 21 de junho de 1993. Vejamos. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será procedida da avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando o imóvel dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta a entidades autárquicas e fundamentais e para todos, inclusive as entidades paraestatais. Dependerá da avaliação prévia e delação de modalidade de concorrência, dispensada essa no seguinte caso. O imóvel em tela foi avaliado no valor de R$ 923.750 pela Comissão de Avaliação dos Bens Imóvel, nomeada pelo Decreto nº 291/2019, de 8/2/2019, e encontrará-se localizado na Avenida Minas Gerais. Cabe destacar que o município não possui estrutura capaz de abrigar a capela mortuária, serviço no momento não prestado da comunidade católica, são prestados da comunidade católica, mas que o prédio não tem mais funcionalidade para tanto necessitados. A construção de uma unidade com a máxima urgência. Além disto, com o saldo da venda, será feita a reforma do prédio do Centro do Idoso, que necessita urgentes modificações para adequar a exigência de acessibilidade e de funcionalidade. Assim, o recurso oriundo da presente alienação serão apontado exclusivamente na construção da capela mortuária, reforma do prédio do Centro do Idoso e na melhoria de infraestrutura do prédio municipal, sucessivamente, pelo exposto suprimento. Submetemos a presente projeto de lei para apreciação dos nobres edis desta Casa de Leis, edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 12 de abril de 2019, 58ª Emancipação Política. Miguel Rolf, Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal. Laudo de avaliação da Mercadológica, imóvel lote 10, quadra 2, endereço Avenida Minas Gerais, loteamento Cidade de Corbélia, Corbélia, Paraná.
Aí aqui, se quiserem depois os vereadores verificar, né? Se todos concordarem, é bastante grande. Para amanhã, quiser avaliar. Está aqui o parecer técnico de avaliação mercadológica do imóvel urbano, descrições, análises, vistoria, metodologia, pesquisa, avaliação de benfeitoria, conclusão, Então fica à disposição de todos. Fica despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Juliano Schmidt, José Osni Alves, Luiz Carlos Stirmer, Economia e Finanças, José Lino Milhomi, Paulo José Borges Cardoso, Daír Pazetti, Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Valdir Cordeiro, Luiz Stirmer, Vomil Gonfrel Reis, e Comissão de Desenvolvimento Social e Esporte e Turismo, Luiz Stirmer, José Osni Alves e Paulinho Zaquete.
Projeto de Decreto Legislativo 02/2019, data de entrada 8/4/2019, autor com Economia, Finanças e Orçamento. Emenda dispõe sobre a rejeição das contas do município de Corbélia relativo ao exercício 2016. Projeto de Decreto Legislativo dispõe sobre a rejeição das contas do município de Corbélia relativo ao exercício 2016. Artigo 1º. Fica rejeitadas as contas do Poder Executivo do município de Corbélia sobre a responsabilidade dos Prefeito Municipal, senhor Ivanur Damião Bernard e senhora Nelita Seriora Bombardi, referente ao exercício 2016, de acordo com irregularidade apontada pelo parecer prévio número 320 de 15 de outubro de 2018, relativo ao processo número 2.914.70/17, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 8 de abril de 2019, que 48ª Emancipação Política. José Helene Milhão, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Odair Pazetti, membro. Segundo o voto do relator, com base do artigo 56, no inciso 1 do regimento interno, relatamos a presente proposições cumprindo as obrigações legais. Passamos a expor o voto para análise e deliberação das comissões. Com relação à matéria imposta, observar que o processo 291470/17 apontou 7 itens regulares, sendo que durante a instrução do processo, a administração municipal regularizou 4 deles, consolidando o acordão do parecer prévio, número 320/18, Primeira Câmara, apontando como irregularidade a contratação das despesas entre maio a dezembro de 2016, que houvesse recurso suficiente para quitá-los e acarretando um déficit do recurso livres de R$ 971.748,15, operações de crédito de R$ 22.360,07, referindo o disposto do artigo 42, situada na imposta da regularidade da conta. Com relação ao déficit financeiro de si no valor de R$ 971.748,15, na fonte não vinculada, em razão do mesmo equivaler a 1,65% da receita, ou seja, sem ser inferior a 5%, que é a atual nota de corte. Tal item foi convertido em irregularidade para ressalva. Com relação a imposição de multa sobre atraso da remessa dos dados do SIM-EM, tal imposição não incide desse julgamento, com vez de refere ao instrumento processual do Tribunal de Contas do Paraná, recolhimento dos valores não destinado ao município, cotejando a manifestação da senhora Nelita Cirioli Bombarda com os dados do processo, observando que não apresenta nenhuma justificativa capaz de ilidir a infração disposta pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, causa dúvida a informações de saldo e de mais de R$ 4,3 milhões em caixa, o déficit de quase R$ 1 milhão dos recursos livres, no impondo a reflexão se aos R$ 4,3 milhões era mesmo recurso livre ao recurso vinculado. Por fim, tal informações não foi apontada ao tribunal quando se apresentação da defesa da senhora e o ex-prefeita no processo. Quando ao senhor Ivanor Damião Bernardi, até o seu silêncio, presume-se verdadeiras todas as afirmações e apontamento da irregularidade constante no processo. Portanto, como relator, entendo que os dados constantes do processo no acordão do parecer prévio não robustos em determinar a irregularidade das contas, bem como a defesa apresentada apenas pela senhora Nelita Cirola Bombardi, não trouxe qualquer elemento capaz de refutar a irregularidade apontada que eu opino pela proposição do projeto de o decreto legislativo rejeitado as contas do exercício 2016, nos termos do acordão do parecer prévio, número 320/18, Primeira Câmara, Paulo José Borges Cardoso, relator. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer. Acordando o parecer prévio número 320/18, Primeira Câmara, prestação de conta do prefeito em exercício 2016. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculada a inferior de 5%. Ressalva a ofensa ao disposto no artigo 42 da irregularidade de atraso da remessa dos dados do SIM-AM. Multas, regularizações da demanda, demais questões solicitadas pelo órgão instrusivos o parecer prévio pela irregularidade, com ressalva à multa administrativa. Autor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relator Paulo José Borges Cardoso, Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Relatório. Trata-se do acordão do parecer prévio 320/18, Primeira Câmara, sobre a prestação de conta do prefeito Ivanor Damião Bernardi e Nelita Cerioli Bombardi, exercício 2016, apontando irregularidade sobre a ofensa do disposto do artigo 42, apontando ressalva sobre os resultados financeiros deficitários das fontes não vinculada, inferior a 5%, apontando a imposição de multa sobre o atraso na remessa do dado SIM-AM, intimando-os para apresentar defesa no prazo de 90 dias, o senhor Ivanor Damião Bernardi deixou transcorrer. Já a senhora Nelita Cerioli Bombardi apresentou manifestação, pontuando que, com as relações ao déficit financeiro de R$ 971.748,15, em grande parte, tem sua origem dos gastos investidos na saúde, pela contratação de médicos e enfermeiros, cujos contratos estavam em vigor, quando a assunção interina do cargo de prefeita, bem como a entrega de diversos sistemas do SIM-AM realizada pelo servidor do, podendo sim punida por omissão que não cometeu. Enfatizou que o exercício 2016 terminou com mais de R$ 4,3 milhões disponibilidade financeira em caixa, requerendo por fim a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. Terceiro, parecer das comissões. Atendendo o que determina o regimento interno da Câmara Municipal, do membro das Comissões de Economia, Finanças e Orçamento, em reunião juntamente pela sua totalidade, acata o voto. O relator manifesta pela aprovação do acordão do parecer prévio número 320/18, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Consequência, propõe projeto de decreto legislativo dispondo sobre a rejeição das contas do município de Corbélia relativo ao exercício 2016. É o parecer da sala das sessões, Corbélia, 1º de abril de 2019. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. E Odair Pazetti, membro.
Fica despachado a PDL 002/2019 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Juliano Schmidt, José Osni Alves e Luiz Carlos Stirmer.
Indicação 19/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indico ao senhor prefeito que viabiliza a criação e implantação da campanha em combate à prevenção do uso de droga destinado à criança e adolescente. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar no município a criação de implantação da campanha para promover o combate à prevenção e o uso de droga destinada a criança e adolescente, juntamente com as secretarias pertinentes. Justificativa. Os levantamentos epidemiológicos sobre os consumos de droga entre os jovens do mundo e no Brasil mostra que a passagem da infância para a adolescência que se inicia esse uso. Portanto, verifica-se a necessidade de trabalhar de maneira preventiva, buscando promover e conscientizações das crianças e adolescentes em relação ao risco que o uso das substâncias psicoativas oferece à saúde, bem como sua consequência que são altamente prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e social. Por este motivo, indica ao senhor prefeito que cria e implante campanha de prevenção e combate ao uso de droga, buscando parceria juntamente com as secretarias de educação para que seja feito um trabalho nas escolas do município e a Secretaria de Saúde para que seja desenvolvido um trabalho de orientação e explicações em relação ao tema, bem como com a Secretaria de Desenvolvimento Social para que seja feito acompanhamento junto aos projetos sociais. Valdir Cordeiro, vereador. Indicação 20/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica ao senhor prefeito que realize viabilização da entrega de cesta básica distribuída pelo CLAS nos bairros. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar que a entrega da cesta básica distribuída pelo poder público por meio do CRAS a pessoas carentes do município seja feita nos bairros. Justificativa. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, refere serviço da população que vive situações de vulnerabilidade do risco social, podendo ser este benefício de caráter continuando ao eventual, dentre os diversos benefícios oferecidos a esta distribuição de cesta básica, que figura como benefício eventual e destina-se a pessoas que se encontram em situação de insuficiência financeira. A entrega da cesta básica é realizada na unidade do CRAS, existente no município. Porém, tem sido uma dificuldade para as pessoas que necessitam desse auxílio transportar o alimento até a casa, uma vez que a grande maioria reside em bairro distante e se torna dificultoso o transporte, visto que a razão das situações que se encontra muito não possui veículo, tão pouco condições para pagar o frete. Portanto, indica ao senhor prefeito que viabilize a entrega dessa cesta básica nos bairros, pois assim beneficiará as pessoas carentes que necessitam do auxílio. Paulo José Borges Cardoso, vereador. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso, Câmara Municipal de Vereadores de Corbélia. Assuntos e informações referentes ao benefício e eventual auxílio alimentos. Em resposta ao ofício 06/2019, venho informar. Indicação 21/2019, autoria Paulo Zaquete. Indica uma construção do redutor de velocidade do tipo assento de elevação na rua Marian Flor Fedriz, no loteamento Padovani. O vereador que subscreve na atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei. Indica, no termo do artigo 174 do regimento interno, apresenta proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de construir um redutor de velocidade do tipo assento de elevação na rua Miriam Flor Fredriz, do loteamento Padovani. A justificativa. O vereador justifica que são necessárias ações que garantam a diminuição de riscos para a população. A construção de um redutor de velocidade no lugar supracitado será de extrema importância para proporcionar maior segurança, uma vez que já houve acidente no local, por conta da alta velocidade que os condutores trafegam com seus veículos na via. Com isso, os moradores improvisam por conta própria um redutor para amenizar a situação. E no intuito de solucionar o problema de alguma forma, é importante ressaltar que a ações irá proporcionar maior segurança às crianças que moram no bairro e brincam na referida rua, bem como os demais moradores. Fica evidente a necessidade da construção de um redutor adequado, considerando que as informações mencionadas, portanto, pode parar que o presente indicações seja devidamente atendida no intuito de regularizar a situação. Paulo Zaquete, vereador. Indicação 22/2019. Autoria Eli Stefanello Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que viabiliza a adequação dos reparos na estrada que fica na divisa entre bairro Jardim Vera Lúcia e propriedade da família Formigueri. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar a realização de adequações e melhoria na estrada que fica na divisa entre o bairro Jardim Vera Lúcia e a propriedade da família Formigueri. Justificativa. O vereador justifica que a estrada em questão encontrada em situação precária e é preocupante, uma vez que esta desnivelada podendo ocasionar acidente, bem como verifica-se a presença de diversos problemas causados pelo mau estado da via. Entre ela está dificuldade enfrentada pelos moradores do local que em dias de chuva tem sua propriedade alagada e invadida pela lama que forma. Portanto, em razão do estado que se encontra referida à estrada e por estar colocando em risco a segurança das populações que trafega pelo local, os vereadores pedem para que a indicação seja atendida em caráter de urgência. Eli Stefanello Valdir Cordeiro, vereador. Indicação 23/2019. Autoria Juliano Schmidt, Valmir Glonfel Reis. Indica ao senhor prefeito que gestione junto à empresa Cava a comissão de duplicação da BR-369, viabilizações e adequações da estrada rural. Os vereadores que subscrevem nos atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal que gestione junto à comissão duplicação da BR-369 a empresa Cava. Possibilidade de adequar a estrada rural que inicia no trevo da Avenida Santa Catarina e vai até acesso ao Parque do Rodeio do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, sendo necessária a realização de pavimentação asfáltica na via e melhorias na ponte e bueiros. Justificativa. O vereador justifica que a estrada em questão encontra-se em estado precário, repleta de buraco, bem como é possível verificar que a presença do desnivelamentos da via, a qual foi amplamente utilizada pela própria empresa, que está realizando as obras de duplicação na BR-369, que ocasionou diversos danos, gerando desgaste e transtorno para a população que trafega no local, principalmente em dias de chuva, pois, nessa circunstância, locomoção pelo local se torna altamente dificultosa e perigosa. Portanto, indica ao senhor prefeito para que gestione junto à empresa e o conjunto da comissão pertinente para que a mesma realize os reparos necessários, desta forma beneficiando os moradores do local e região em que a estrada dá acesso a melhorias da ponte, se faz necessário, visto que oferecendo ao risco à população. Juliano Schmidt e Valmir Glonfel Reis, vereador. Indicação 24/2019, autoria Juliano Schmidt. Indica a viabilização do redutor de velocidade no cruzamento da rua Vitória Regi e rua Orquídea, no bairro Santa Catarina. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a inserção do redutor de velocidade no cruzamento da rua Vitória Regi e Orquídea, no bairro Santa Catarina. Justificativa. O vereador justifica que a presente indicações tem por objetivo garantir a segurança da população, considerando que o local em questão fica próximo a uma escola municipal. Resta demonstrada a necessidade de realizar estas medidas em caráter de segurança, pois o tráfego de aluno pela via é frequente e constante, considerando ainda que o trecho é rota de caminhão e também o cruzamento do loteamento na localidade gerou um fluxo maior de velocidade. Não resta dúvida que é preciso providenciar a exceção do redutor de velocidade na via solicitada. Juliano Schmidt, vereador. Requerimento 8/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Requer cópia do relatório de plantões médicos realizado no PAN referente ao mês de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. O vereador que subscreve no uso da atribuição e constante do regimento interno desta Casa de Lei requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, ao senhor prefeito municipal que encaminha a este Poder Legislativo cópia do relatório de plantões realizado no PAN, referente ao mês de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, sendo necessário conter as seguintes informações: empresa que realizou, valores pagos, devendo conter cópias das notas fiscais com descrições dos serviços, número de processo licitatório referente à contratação da empresa. Justificativa: o vereador justifica que a tais informações poderão responder dúvidas do munícipe que procura este vereador, bem como compreender o caso a estradas seja de fato público e objetivo da fiscalização e do Poder Legislativo. Paulo José Borges Cardoso, vereador. Requerimento 9/2019. Autoria: Paulo José Borges Cardoso. Requer informações referentes ao sistema de ouvidoria Fala Cidadão 156. O vereador que subscreve no uso das atribuições constando o regimento interno desta Casa de Lei requer, no termo do artigo 181 do regimento interno, ao senhor prefeito municipal que encaminha este Poder Legislativo explicações acerca do sistema da ouvidoria Fala Cidadão 156, sendo necessário conter as seguintes informações: valor despedidos pelo município com o sistema de ouvidoria Fala Cidadão, os motivos pelos quais o referido sistema encontra-se com seu funcionamento deficitário. Justificativa: o vereador justifica que as tais informações poderão responder às dúvidas dos munícipes que procura este vereador, relatando que tentar utilizar o serviço mesmo encontra-se indisponível, bem como compreender a ser esta demanda objeto de fiscalização do Poder Legislativo. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Senhor presidente, se for possível colocar na ordem do dia esse requerimento, eu agradeço.
Se tiver ninguém que se opõe, então será colocado. Passamos para a ordem do dia. Se todos concordarem, iremos ler só a súmula. PLO 012.
PLO 012/2019. Data de entrada 25/3/2019. Autor: Poder Executivo. Emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a PLACOR, Associação dos Produtores Rurais de Corbélia, e da outras providências.
Coloco a PLO 012/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação.
Indicação 17/2019. Autoria: Odair Pazetti e José Helena Milhomi. Indica ao senhor prefeito que viabilize melhoria nos passeios públicos em frente ao Fórum da Comarca, bem como na Oi Telecom. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante o regimento interno das casas de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestiona junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a manutenção de passeio público próximo ao Fórum da Comarca e da Oi Telecom, que fica em frente aos estabelecimentos imóveis do perímetro urbano do município. Justificativo: o vereador justifica que este é um pedido à população, sendo em vista uma grande quantidade de pessoas que já machucaram por oferecer quedas em razão do mau estado da calçada, principalmente idoso. Além de segurança e melhorias, são necessárias também para manter a cidade bonita e assim passam uma boa imagem e credibilidade a todos aqueles que passeiam pelo município. Odair Pazetti, José Helena Milhomi, vereador.
Coloco a indicação em discussão aos vereadores Dair Pazetti e José Helena Milhomi.
Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham, meu boa noite. Essa já é uma indicação passada também, que eu fiz sozinho agora, junto com o nobre vereador Zezinho, quem sabe ganha mais força, né, companheiro? Assim, ali é o lugar que a nossa cidade... Aparentemente, em todas as calçadas estão melhor no centro, asfalto bom. Só esse trecho aqui que enfrenta o Fórum e a Telepar, as calçadas estão coisa mais feia do mundo. Aonde que, na justificativa, foi falado que muitas pessoas já tiveram suas quedas, se machucaram, isso quando não arranca a unha do dedão, né, com as tropeções, né? Então, e também assim, por segurança do pessoal que nos pediu, e outra, que está horrível no centro da cidade, queremos coisa melhor. Então, isso foi feita a indicação aí, eu peço a ajuda de todos. Obrigado.
Continua em discussão, vereador José Helena Milhomi.
Boa noite a todos mais uma vez. fizemos essa indicação junto, estava eu e o Odair, nós estava passando, né, Odair? Encontramos uma senhora e a mulher já estava com o dedo arrebentado de uma tropeção e começou até a falar umas coisas aí. Aí nós resolvemos fazer essa indicação. E nada mais justo que é dentro do centro da cidade e é no centro e está horrível mesmo ali. O problema é aquelas árvores, que as árvores ergueu tudo, a calçada, e se a pessoa não passar olhando ele, está feio. Mas eu tenho certeza que vai chegar na mão do secretário e o secretário vai olhar para essa indicação.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade.
Indicação 18/2019, autoria Elis Stefanello. Indica ao senhor prefeito que viabilize a sinalização de faixas para pedestre em frente a todas as escolas municipais e estaduais do município. O vereador que subscreve no uso da atribuição e constando o regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar as sinalizações de faixa de pedestre em todas as escolas municipais e estaduais do município. Justificativa. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança aos alunos que se diz respeito às travessias em frente às escolas do município. A indicação é de grande relevância, pois muitas das crianças que trafegam pela via fazem desacompanhada dos pais e maior responsável, devendo dessa forma ser tomada providência com o intuito de proteger as mesmas e evitar possíveis acidentes. Elis Stefanello, presidente.
Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa me pronunciar.
Assumo os trabalhos da mesa para o vereador Elis Stefanello fazer seu uso da palavra.
Peço aí a compreensão dos nobres edis, também do pessoal de viações e obras, essa importância. Tem muitas faixas apagadas e tem escolas que não têm faixas. A importância de nós seguirmos a lei do trânsito, que o maior protege o menor, e também nos valorizar a vida, porque as leis são claras, perto de escolas a velocidade é de 20 km por hora, no máximo 30, mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, quanto mais sinalização, mais vai estar aí ajudando a prevenção. Então, peço a compreensão de todos. Obrigado.
Continua o debate? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem não aprovar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 9/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Requer informações referentes ao sistema de ouvidoria Fala Cidadão 156. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, ao senhor prefeito municipal que encaminha este poder legislativo explicações acerca do sistema da ouvidoria Fala Cidadão 156, sendo necessário conter as seguintes informações: valor despendido pelo município com o sistema de ouvidoria Fala Cidadão, os motivos pelos quais referido sistema encontra-se com seu funcionamento deficitário. Justificativa. O vereador justifica que as tais informações poderão responder a dúvidas dos munícipes que procuraram este vereador, relatando que tentar utilizar o serviço mesmo encontra-se indisponível, bem como compreender ser esta chamada objeto de fiscalização do Poder Legislativo. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Vereador Paulo José Borges Cardoso, para fazer a sua justificativa.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, é um requerimento simples, mas eu acho que é importante. Acho que todos lembram, no dia que foi instalado esse serviço aqui no município, houve uma apresentação aqui nessa casa. Celepar, salvo engano, é a empresa que é responsável por esse serviço. E na época eles nos passaram que esse serviço seria magnífico e seria ótimo mesmo se ele cumprisse com aquilo que se propôs. E eu vejo que a intenção do prefeito foi muito boa no momento que instalou esse serviço, pois seria um serviço que daria voz aí às pessoas, todo mundo teria um acesso, seria como ligar aí no 190, onde seria atendido, sem dúvida nenhuma. E por várias vezes eu ouvi reclamações com relação a esse serviço, de pessoas dizendo que não conseguiam ligar, que não atendiam. Eu imaginei até que muitas vezes fosse falta de conhecimento, alguma coisa nesse aspecto. Porém, hoje, uma pessoa me ligou aqui, fazendo uma reclamação, como é normal para todos os vereadores, acho que todos recebem ligações, pedidos de pessoas, e eu pedi para essa pessoa que ligasse no 156, que fizesse sua reclamação no 156. Ela, dentro de uns 15 minutos, me retornou dizendo que não conseguiu, que ela conseguiu ligar e uma pessoa atendeu dizendo ser de Cascavel, e essa pessoa mandou ligar na prefeitura, né? Então, ficou uma coisa meio estranha. E a gente sabe que esse serviço tem um custo para o município. E muitas vezes, o próprio prefeito, muitas vezes as próprias pessoas responsáveis por esse serviço não sabem que de repente está deficitário. E eu fui fazer o teste daí, eu mesmo ligar. E eu liguei de um aparelho, dizem que não tem custo essa ligação, né? Foi o que nos foi passado aqui naquele dia. Eu liguei de um aparelho que é de conta e a mensagem foi que eu não tinha saldo disponível para fazer aquela ligação, sendo que era um aparelho de conta, um pós-pago. Tentei ligar de outro, não chamou, simplesmente não deu nada. Não tentei do telefone fixo, mas a gente sabe que a maioria das pessoas hoje nem tem mais telefone fixo, né? Telefone fixo é uma raridade já. Então, eu acho que a gente precisa de informações e, de repente, até essa é uma forma de alertar a própria administração aí com relação à deficiência desse serviço, porque se ele cumprir com o que se propõe, seria ótimo, mas a gente percebe sim que não está cumprindo. Então, eu acho que é importante a gente ter conhecimento com relação a isso, até porque esse serviço tem um custo para o município e a gente tem que zelar por isso. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Paulo José Borges Cardoso. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Aproveito aqui também para agradecer aí o Beto Orrelli e o ex-presidente desta casa, Gilberto de Souza, e o diretor Márcio Sérgio Marafão. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, convido a assessora Ana para que passe a inscrição para fazer uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Luiz Carlos Stirmer.
Senhor presidente, nobres colegas, a todos que se fazem presentes nessa casa aí, já nominados, meus cumprimentos a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Dois pontos apenas aqui, né, relatar rapidamente sobre o curso que eu, o vereador Cordeiro, aliás, o vereador Odair Pazetti e o vereador Paulinho fomos fazer em Maringá, que foi ministrado pelo Instituto IFAG, onde o palestrante foi o Dr. Hugo Simões, por coincidência, um colega meu, do meu trabalho, de longa data, né? Nesse curso que tratou sobre controle interno e suas macrofunções. Foi um curso muito importante para nós, vereadores, porque nós estudamos e debatemos, juntamente com outros vereadores e controladores internos de câmaras municipais e de prefeituras, sobre esse trabalho tão importante dentro das administrações e nas próprias câmaras, que seria o controle interno. E da importância de que os prefeitos deem valor, que os presidentes de câmara também deem valor aos seus controladores internos, porque é justamente o controle interno que vai apontar as questões referentes a vários aspectos da administração, aqueles pontos que não estão acontecendo a contento, que tem as falhas que eventualmente acontecem, é justamente o controlador interno que faz isso. Para quem não chega no controle externo, que é o Tribunal de Contas, e nós mesmos, como vereadores, né, nos nossos municípios, que somos uma forma de controle externo pela nossa independência como, né, uma casa independente da administração aqui, e nossa função é fiscalizar, Então, esse debate que ocorreu ali com pessoas experientes nessa área já e com esse palestrante muito bem preparado, né, vocês há de concordar comigo, né, vereador Gaúcho e Paulinho, foi muito importante, um grupo pequeno, onde a gente pôde fazer essa interação. E a gente aprendeu aí que nosso papel como vereador, nós que somos procurados sempre pela população para suas demandas, os seus problemas e dificuldades, né, em relação à própria administração, nos mostrou que nós devemos sim interagir com o controle interno na tentativa de resolução desses problemas, né? Então foi muito importante para nós. Eu pessoalmente aprendi muito, né? E sempre é uma grande bagagem toda vez que a gente faz um curso onde um tema é tão importante, tão relevante para o nosso município. Inclusive falamos sobre ouvidoria também, vereador Paulo. E a gente até comentou que nós tínhamos esse 156, né? E até com um certo orgulho, né? Porque, em tese, estamos um passo à frente de muitos municípios. E agora, infelizmente, né? Vamos esperar a resposta, né? Mas de que esse trabalho não venha substituir as ouvidorias, né? Como deveria, de fato, acontecer. Mas esperamos que melhore, né? Nesse aspecto. O segundo ponto é sobre a questão. Queria tecer um elogio para a Secretaria de Viações e Obras, a administração como um todo, mas especificamente nesse caso, em relação até à indicação que o vereador Paulo fez na última sessão para fazer o tapa-buracos lá na Avenida Rio Grande do Sul, na Rua Tulipa, se não me engano. Né? E eu percebi essa semana que foi feito, né, esse tapa-buracos, na rua Avenida Rio Grande do Sul, na Rua Tulipa, Tipuana, algumas ruas próximas ali, transversais. Mas me preocupou o fato de que algumas outras ruas que foram até mencionadas por nós e outros vereadores aqui não tenham sido feitas. Então, tomei a iniciativa de falar com o secretário Márcio Vence, e ele me respondeu que, como já havia sido programado, eles vão fazer em toda a cidade, né, onde tem problema de buracos, vão fazer em toda a cidade. Só que o material que eles haviam comprado, que pensavam que seria suficiente para tudo, não foi, né, mas eles têm a licitação feita e vão, nos próximos dias, final dessa semana, início da outra, mais tardar, já vão fazer esse serviço de manutenção das vias em todas as ruas da cidade, aí, que tem necessidade de que isso aconteça. Né. Eu falei dois pontos, mas tenho mais um. Então, quero parabenizar Márcio Vendes e toda a sua equipe, né, pelo trabalho que estão fazendo de manutenção. Né? E nós fizemos o nosso papel de cobrar, através aí da indicação, da iniciativa do vereador Paulo do Raio X. Mas tem um terceiro ponto, rapidinho, quero mencionar, também em relação ao vereador Chui, que fez a indicação hoje. Eu sei que vai a debate na próxima sessão, mas já de antemão quero parabenizá-lo por essa iniciativa, porque... Na verdade, eu até me sinto constrangido em falar sobre aquela estrada, em função de que a gente tem uma propriedade da família lá e tal, e toda vez que a gente vai fazer uma cobrança para o pessoal da Viapar, para que eles deixem a estrada, a pavimentação do jeito que estava, né? Pelo menos, né? Eles associam a uma questão pessoal minha, né? De uma demanda que eu tive com ele, nós tivemos com ele, nossa família, com eles, em função de enxurrada e problemas que eles nos causaram ali, e assim como para outras pessoas, eles associam isso à minha pessoa, à minha demanda, e esquecem que essa estrada aí é utilizada por todos os munícipes que têm terra, têm propriedade para aquela direção lá, agricultores, onde passam maquinários grandes, e até se torna perigoso caminhões pesados passando ali naquela estrada que tem pontos aí muito perigosos. Mas isso é assunto, né, para a próxima sessão, ainda a gente vai debater isso aí.
Uma parte, nobre vereador, sim. Eu também quero agradecer aí a colocação, já que a gente entrou um pouco nesse debate. Apresentei junto com o Nene até estava no mesmo local que recebeu a reivindicação. Então, é o seguinte, a gente também, sabedor do trabalho desta comissão, desta casa, que representa nós vereadores, a gente sabe que o Paulo que comanda ali, os vereadores do interior, acho que o Luiz também por ter a propriedade ali, a gente tem que parabenizar pelas conquistas que já tiveram. A gente sabe que as indústrias ali tiveram problemas na água, foi uma reivindicação que foi conquistada, a gente sabe lá no Trevo, E lá no começo dessa conversa, tinha conversas na cidade que, como eles iam usar ali bastante, eles iam fazer esse asfalto. Daí, assim, pensando como que a gente poderia ajudar, né? Já que é uma reivindicação de munícipes aí da nossa cidade, eu pensei, a Cava também fez um grande serviço aí, ainda não terminou e a gente tem que ter esse cuidado antes do final, que talvez termine, eles vão embora e fica esses problemas para o município. Então, fiz uma indicação ao prefeito, para o prefeito, então, gestionar a comissão e a empresa Cava para tentar uma parceria. Daí, no sábado, ainda eu já tinha feito a indicação na sexta-feira, no sábado, um morador do interior, ele falou, ele alertou aquele bueiro ali embaixo, que um pedaço está caindo, é uma ponta, um bueiro ali, né? Então, também é uma reivindicação que talvez uma parceria poderia ser feita, uma melhoria naquele trecho. E eu andei sábado ali naquele percurso e tem umas 10 panelas mesmo. E outra conquista, agora fugindo das panelas, é que já foi feito bocas de lobos ali, então já tem uma estrutura boa. Então, assim, eu acredito que fazendo parceria aí a Cava, a comissão, representando os vereadores e o prefeito, talvez poderia, a Cava poderia deixar aquela conquista para o município. Porque a gente sabe que em reuniões já foi conversado, mas daqui a pouco não tem o papel, daqui a pouco a empresa termina o serviço, acaba o serviço, vai embora, ficou para o município a despesa e o pessoal vai reivindicar, pode ter certeza.
Exatamente, por isso que eu parabenizo o senhor por essa iniciativa, né? Só para adiantar, né, no debate, que nós fizemos uma visita juntamente com o engenheiro da ViaPar e eles nos deram uma devolutiva verbal, né, para mim, o vereador Cordeiro também esteve lá naquele dia. O vereador Eli era para estar também, mas tinha outro compromisso no momento, juntamente com o secretário Jair Fontana, fomos lá também. E eles nos deram essa devolutiva verbalmente de que eles já fizeram tudo, né? E dessa forma até envolveram a minha situação pessoal, que fizeram tudo que tinha que fazer lá, mas a questão não é essa, a questão é a estrada, que é dos municípios, é do município. Então eles têm que reconstruir essa estrada de uma maneira adequada, né? Mas assim, essa ação é necessária, que nós tenhamos essa ação conjunta, para que isso venha a acontecer. Porque se deixarmos assim do jeito que está, eles obviamente não vão fazer.
Me permite,
né? Mas aí tem que reunir Ministério Público, a Cava, ViaPar, tem que reunir pessoal da ADAPAR, a comissão que nós temos, a Secretaria de Viação e Obras, o próprio prefeito, se possível, né, para participar desse debate aí, porque nós temos que ter força de pressão, porque senão eles não vão fazer nunca mesmo. Muito obrigado.
Me permite uma parte, vereador, só.
Pois não?
Com relação a isso, o vereador Juliano citou aí a comissão, e só para deixar claro, essa comissão que a gente formou para tratar do pedágio, era uma comissão específica para esse caso do pedágio. Obviamente que o senhor está totalmente com razão com relação a isso, só que a formação dessa comissão não seria uma comissão exata para esse tipo de coisa. Eu até sugiro até a presidência da casa aí que de repente se forme uma comissão agora exatamente para isso, uma comissão que seria para receber essa obra, para ver todos os detalhes que faltam aí, para trabalhar nesse sentido, porque se aproxima aí a entrega da obra, as obras são bem adiantadas, algumas partes dessa obra já foram até entregues aí, né? Então seria eu acho que interessante que a casa formasse uma comissão especificamente para isso, daqui para frente analisar e apontar, né, buscar essa negociação para essas situações como essa, com muitas outras com certeza surgirão aí, né? De repente já tem algumas situações, seria interessante então formar uma comissão especificamente para isso. É uma ideia, uma sugestão, já que aquela comissão era específica para a questão do pedágio, né, e se dissolvia a partir do momento da solução.
Sim, eu até entendo a sua colocação, mas pelo que eu percebi daquilo que o vereador Chui está indicando, a comissão seria aquela que trabalhou anteriormente.
Eu sou presidente.
Isso, que
eu sou presidente.
Já, não,
eu
sou já sei que nós fomos, inclusive...
Sim, eu só me referi porque ele me citou como presidente da comissão. Então, não, essa não seria a comissão.
Então, essa do Eli do Trevo, que foi tratado do Trevo, das galerias, da indústria ali.
Então, exatamente, então.
É mal entendido.
Amanhã,
está estruturado, inclusive, né?
Exatamente.
Vereador, amanhã, 9 horas, tem a reunião das comissões. Vamos também conversar sobre isso, então.
Muito bem.
Obrigado, vereador. A todos, então.
A parte, se me permite.
Eu também queria citar aqui três pontos aqui. Uma questão do que o senhor falou a respeito dos tapa-buracos da cidade, como também vinha no decorrer dessa semana passada, onde foi feita a indicação, o pedido do Paulo ali, a gente também se defrontou nas redes sociais com algumas pessoas que nos pediram sobre aquilo lá. E nós teríamos ido até o Parque de Máquinas reivindicar esses tapa-buracos, né? E como também fui hoje ao Parque de Máquinas falar sobre as ruas que estavam faltando, né? E daí o Márcio também nos falou que também fez esse pedido, que nem falou para o senhor aí. E eu ali mapeei alguns pontos para ele. E achava interessante que cada um de nós, vereadores, que levasse a sua reivindicação dos pontos que seriam mais necessários para a cidade, para que ele tenha o parâmetro de quanto vai gastar para que use. Porque senão, de repente, faz de novo mais uma licitação ali e não dá o restante, né? Porque tem bastante ponto nas cidades. Então, se nós apontasse os lugares, acho que seria mais fácil para eles também, né?
A licitação, segundo ele me falou, está feita. É só fazer os pedidos.
Pedido do que mais, isso. Esse é um dos pontos. Seria interessante que nós, vereadores, mapeasse também os nossos pontos e levasse para eles. Facilitaria o serviço deles, né? O segundo, com respeito ao calçamento ali. Então, como o Juliano falou, que a gente fez esses pedidos, e hoje entramos em contato com o responsável e marcamos aí durante a semana uma visita a ele para falar junto com o engenheiro da prefeitura. Então também seria interessante se nós, vereadores, quisessem fazer parte disso e junto para reivindicar, ver se vai acontecer mesmo esse conserto do calçamento, se pode ter uma lama asfáltica. Seria interessante que todo mundo participasse, então, no decorrer da semana a gente poderia passar o dia marcado com o responsável, né, que o engenheiro irá junto. Será interessante que os nossos vereadores fossem também. O terceiro ponto que o Paulo falou aqui, respeito da nova comissão. É interessante que fizéssemos, sim, uma para receber a obra. Essa seria fundamental. Que se recebendo a obra não tivesse a contento, ali podia devolver, falar, peraí, não está pronto, só vamos receber quando tiver reivindicado tudo aquilo que a gente colocou. Então, esse é o ponto fundamental, montar uma comissão para receber a obra. Obrigado, senhor.
Muito obrigado. Obrigado, então.
Obrigado, vereador Luiz Stirmer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Paulo do Raio X.
Novamente, boa noite a todos. Cumprimentar aí o ex-presidente dessa casa, Gilberto de Souza, grande vereador, fez um grande trabalho nessa casa, fomos colega aí e, como eu sempre falo, faz muita falta aqui. Barella, que já se ausentou, né, não tive oportunidade de cumprimentá-lo, ex-vereador dessa casa por duas vezes, né? Também hoje cumprimentar os representantes da varanda, né, que hoje estão aqui recebendo então definitivamente esse projeto de lei que vai autorizar esse subsídio, que talvez não seja o ideal, mas já é alguma coisa que vai ajudar aí nessas despesas que vocês têm. Então, parabéns a vocês por essa luta. Esperamos que cada vez mais vocês possam ser, não diria beneficiados, mas alcançados por melhorias aí nesse trabalho que vocês fazem, que é tão importante no nosso município. Eu quero começar aqui falando da minha satisfação de saber que na semana passada, até acompanhei aqui, houve um pregão, né, para o início da obra daquela mini centro esportivo que vai acontecer lá no Ouro Verde do Piquiri, né, distrito nosso amigo Ivo Bom Tempo. E há um recurso aí do meu deputado, Frangão, é um valor de R$450 mil, que está disponibilizando aí para o município. E há uma demanda aí dos último ano, do ano passado, assim como a obra lá do Castelo Branco, no Jardim Vera Lúcia, R$348 mil, que também já foi licitado. E está autorizado para licitar também, até para satisfação do colega Cordeiro, né, que é uma reivindicação muito grande dele, de todos nós, né, para a obra do Nova Nazaré, R$373 mil, né, que vai atender aquela comunidade. Está aí o Gilmar, que mora lá, sabe que o quanto é necessário investimento naquela comunidade. Então são mais R$373 mil que já está autorizado para licitar para a revitalização daquele espaço lá no Nova Nazaré. Além dos 200 mil de custeio para a saúde, que saiu esse ano, né, 2019, recente, saiu do forno, né? Então, é o valor de R$1.571.000 que temos aí nesses recursos do nosso deputado, né, Valdir Cordeiro. É uma satisfação poder anunciar aqui que nós também conseguimos buscar uns recursinhos aí, sem contar que tem ainda o da Penha, que está em trâmite aí, de processo burocrático, e do centro de eventos, que se aproxima aí de, vai um total de quase 2 milhões, né? Então, recurso razoável aí, que eu até sugeriria que todos os vereadores começassem a divulgar aí esses recursos, para que a gente possa mostrar para a população, para a comunidade, que existe recursos aí vindo de todos os lados, todos os deputados, todos os vereadores têm se esforçado para isso, conseguido aí recursos junto aos seus deputados. Inclusive, semana que vem estaremos em Brasília tentando buscar mais, né? Vamos ver se pegamos o frangão lá e arrancamos mais alguma coisinha, mais algum recursinho aí para a nossa Corbera, que é importante. É, só para dizer da minha satisfação de saber disso tudo. É, eu queria comentar também aqui com uma outra situação que está acontecendo aí. Muitas pessoas estão sabendo. Inclusive, eu pedi fiz um requerimento na semana passada, pedindo informações por parte do município com relação àquela estrada lá na margem do Rio Piquiri, que está gerando uma polêmica grande lá. A gente sabe que existem dois lados da moeda, né? Existem os proprietários que têm o direito de propriedade. Aliás, tem três lados da moeda agora. Existem os pescadores que querem pescar, continuar com o seu hobby lá, e tem a terceira situação, que é o meio ambiente, né? O meio ambiente que agora se levantou essa lebre toda, e quando os órgãos competentes não têm o conhecimento do que está acontecendo, está tudo bem. A partir do momento que eles tomam conhecimento, eles têm a obrigação de cobrar resultados. E pelo que eu estou sabendo agora, o fato daquela estrada está dentro de uma área de proteção, que é a margem do Rio Piquiri, não pode haver essa estrada. Então, pelo que eu estou sabendo, vai haver uma cobrança aí por parte do, acho que é IAP, IBAMA, não sei quem que são os órgãos aí, e o próprio Ministério Público, com relação a que aquela estrada seja fechada, seja reflorestada, recuperada aquela área, aquele espaço, e se faça uma outra estrada. Longe da área de domínio, o que seria, eu não sei qual que é o limite lá, umas pessoas falam que é 30, outras falam que é 70, outras falam que é 100 metros, né? O vereador está falando que é 80. Então, que seja, qual seja a área de proteção, pelo que eu estou sabendo, então terá que se fazer uma estrada fora disso, aonde já era antigamente, na verdade, parece-me que essa estrada já era para cima e se mudou. Então, chegou um impasse aí, e o que a gente fez, a gente tentou, eu até estive conversando com o proprietário da área, me recebeu muito bem, tenho que agradecer ele pela forma que ele me recebeu. Ele até já falou que no próprio dia que eu anunciei, que eu falei que iria fazer esse requerimento, que teve um outro vereador que foi lá falar para ele que eu ia fazer um requerimento para convocá-lo para vir na sessão. Aí eu falei, ó, fala para esse vereador se informar melhor, porque em momento algum eu teria poder de convocar ele para vir aqui, né? O que eu fiz aqui foi um pedido de informações para o município, para que o município desse as informações para a gente. A gente tem aqui, muitas vezes, o poder de convidar, mas um cidadão aí, a gente não teria poder para isso, a não ser que estivesse acontecendo uma CPI aqui. Então, houve uma informação mal passada aí para esse cidadão, para o Dariva. Mas eu agradeço o Dariva pela forma que ele me recebeu, pela forma que a gente conversou, muito bem, me passou todas as informações que eu queria para me chegar ao meu juízo de conhecimento. E agora aguardar aí as consequências, o que vai acontecer para frente. Eu tenho certeza que isso aí vai dar prejuízo para todo mundo, né? Para ele que vai ter essa despesa de fazer essa nova estrada, para as pessoas que costumam ir lá pescar, né? Que eu fui lá esse dia, um monte de pessoas lá, os senhores de idade, 70, 80 anos aposentados, estão lá passando o tempo pescando, e para aquelas pessoas que gostam, e também a questão ambiental. Então, deixar claro que a gente não está aqui pendendo para um lado ou para o outro. A única questão que eu fiz aqui foi tentar intermediar, ajudar na situação, porque eu fui convocado por algumas pessoas que participam dessas pescarias, que gostam de pescar, e eu tentei esclarecer os assuntos. Eu vejo que são tudo pessoas de bem, tanto de um lado quanto do outro, então tomara que isso termine da melhor forma possível, que não haja aí divergências maiores com relação a isso. Por último, eu quero falar aqui de uma coisa, de uma piada que aconteceu aqui nos últimos dias. Talvez o CQC, esses grupos de comédia deveriam pesquisar isso aqui, porque saiu uma pesquisa, uma pesquisa eleitoral aqui nos últimos dias que cara, isso aí é motivo de risada. Eu, em Corbelha, vamos analisar todos os senhores que estão aqui, senhores vereadores, senhores que estão aqui, uma pesquisa, essa espontânea, onde as pessoas vão pesquisar que quem seria um nome para prefeito na próxima eleição. Uma pesquisa espontânea, que não aparece o nome de Eliezer Fontana, de Jair Fontana, Dilce Fontana e Clóvis Bombarda. Estou citando esses quatro nomes, que são os nomes que aparecem em todas as pesquisas espontâneas. E nessa pesquisa, milagrosamente, não apareceram. Eu não sei se talvez essa pesquisa tenha sido feita em outro município, não tenha sido feita em Corbelha, talvez Toledo, Tupanci, Ubiratã, sei lá. E se enganaram, né? Eu saí muito bem nessa pesquisa, eu saí com 14,7% de rejeição. Eu sou o segundo mais rejeitado. Estou com medo de sair na rua e levar pedrada aí. O prefeito, eu acho que vão matar ele, que ele está com 35% de rejeição nessa pesquisa. Então, eu... aqui, nós, se somar tudo aqui, dá uns 5%, mais ou menos, de voto nessa pesquisa. Por favor, fique à vontade.
Eu, Paulo, eu também me atentei sobre essa pesquisa e vi que a oposição não somou 9%. É uma coisa fantástica, não tem como dar credibilidade numa coisa dessa.
Exato. Então, eu foi assim uma coisa que eu me diverti bastante esse final de semana vendo essa pesquisa. Quando eu fico triste, que eu estou chateado, eu pego, puxo aqui no celular, ah, tá ali. Eu puxo e olho ali para me dar risada um pouquinho, para me esquecer os problemas, porque, gente, eu não sei. Esse instituto de pesquisa aí, se alguém vir em Corbelha, passar por aqui e ver essa pesquisa e tiver um pouquinho de bom senso de conversar com as pessoas, jamais vai contratar esse instituto para fazer uma pesquisa, a não ser que seja uma pesquisa assim que se pague para ter aquele resultado.
Novo
porque
vereador,
essa...
Nós sabemos que essa pesquisa foi feita em quatro paredes, né? Isso é uma vergonha.
Por favor. Até te ajudar também nas colocações. Se é uma pesquisa registrada, a pessoa tem que entrar no fórum e pedir. Então, as despesas aumentam. Então, não foi pedido essa autorização de registro, né?
Certo.
Então, foi feito via uma pessoa...
Via
as coxas, com esse repórter, esse jornalista, para dar uma forma de divulgação. Então, faço aí as minhas palavras suas, também não concordo. E até fico contente, de vez em quando, a gente nunca ainda... comentou de ser candidato a nada.
Já apareceu, né, Juliano?
E já está lá o nome da gente como um provável candidato. A gente até fica feliz por essa pessoa talvez se preocupar e colocar o nosso nome lá. Mas, igual eu falo, a gente ainda não é candidato a nada, tem um trabalho igual nós aqui. Nós temos um bloco que temos intenção de lançar um candidato. Então, assim, a gente primeiro está pensando no trabalho para depois, lá na frente, depois de uma organização, aparecer um nome, montar uma chapa de vereador... E daí a gente ir talvez para uma pesquisa. Então a gente nem fez um preparo também para estar numa pesquisa. E nem para ser bem avaliado se não foi feito um pré-trabalho também. Então a gente fica contente porque lembram da gente. Mas dizer que a gente concorde e dá aí um ponto positivo para isso, não. É uma forma de tumultuar aí o meio político.
Lembra da gente, eu não sei, talvez tenha um globo aqueles de bingo, né? Eles colocam os nomes das pessoas, vão tirando os números lá. Mas eu fiquei feliz ainda porque com 14,7% de rejeição, eu ainda tenho 85,3% de gente que não vai me bater, né? Que eu vou poder sair na rua, cumprimentar, tá bom. Agora o prefeito, coitado, tá lascado, viu? Coitado do prefeito.
Meu Paulo, pois passou bem de ano, 85%?
Sim, tá bem, sim, sim, sim. Estou com a média boa, por favor.
Paulo, eu só queria voltar na questão da nossa conversa antes aqui atrás, a respeito de montar a comissão. Eu estava aqui agora pensando e dizendo que nós tínhamos que montar uma comissão para receber todas as obras do município. Uma comissão para receber todas as obras. A comissão recebendo, dando o aval...
Eu acho que sim. Né? Teve, inclusive, esses dias, foi convocada a comissão de viação e obras para receber umas obras do município, salvo engano, né, vereador Cordeiro?
Então, seria interessante que nós montássemos essa comissão, urgente.
É, senhor presidente, sim, mas nós não somos técnicos. Para nós receber uma obra, nós temos que ter pessoas técnicas responsáveis para dar um aval para nós, porque nós não temos conhecimento técnico.
Sim,
nós
mas digo assim,
engenheiro, nós temos que ter engenheiro para participar junto com nós nessa comissão para dar um
pode
um
ser
aval do recebimento dessas obras, porque que responsabilidade técnica nós temos?
Não, engenheiro da prefeitura junto, né?
Nós temos responsabilidade de fiscalizar. Agora, de receber e dar um aval de liberação na obra, tem que ser uma pessoa técnica, ser um engenheiro.
Quantos minutos aí?
Não, mas posso... viu, Paulo, nessa comissão a gente colocar os vereadores e as pessoas competentes para que recebam.
Eu acho que a Câmara tem possibilidade de contratar um engenheiro pela Câmara para participar, para fazer essa assessoria técnica para os vereadores. É uma ideia...
Já estamos aí levantando perante o jurídico, o doutor Luiz Lemes e o Márcio Marafon.
Essa era uma ideia minha no passado e não consegui fazer, mas agora tenho certeza que será feito. Mas eu acho que a sugestão é ótima, é muito boa. Só para concluir então, senhores, quem quiser pesquisas aí, essa empresa faz um valor bem baixinho, então, para fazer o comercial aí, beleza? Eu me desculpem aí, ter que te usar de sarcasmo para uma coisa séria, usar de sarcasmo aqui nessa tribuna, que é uma casa séria, uma casa que a gente respeita muito, mas isso aqui não passa de piada. Então, quando é piada, a gente tem que dar risada mesmo. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Peço ao vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o nobre vereador Ulisses Fanello para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pelo Face, pelo YouTube, os que se fazem presente aqui nesta noite. Teremos na quarta-feira, no Sindicato Rural Patronal, a palestra sobre a formiga cortadeira. Gostaríamos da presença de todos os vereadores, do Executivo, da Viações e Obras, da Emater, Comader, Sindicato Patronal Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Sicorbe e todas as lideranças do município de Corbélia, onde esse problema vem aí a tempo prejudicando os agricultores. Então, a importância terá a palestra de dois técnicos, um na parte técnica e outro na prática. Também para que possamos aí fazermos um diálogo, uma mesa redonda, para que possamos contribuir, pois é um trabalho de monitoramento e também da importância de todos contribuírem, fazendo aí a sua parte, para que possamos combater, pois vem prejudicando muito o nosso município e também a região oeste do Paraná. De suma importância, então, a participação, para que possamos somar, para ajudarmos aí nossos irmãos agricultores e mais para frente, então também na área urbana, mais à frente, para que possamos também tomar as medidas cabíveis. Quero dizer que na quinta-feira, dia 18, estarei em Cascavel fazendo o cerimonial de posse do Gabriel Cadini, presidente da ACAMOP. Gostaria que todos os vereadores participassem. Estará presente Gugu Bueno, superintendente da Casa Civil, Guto Silva, chefe da Casa Civil, ou o governo Ratinho, ou alguns representantes, e também alguns deputados estaduais e federais que se farão presente. Portanto, peço aí que todos os vereadores que possam se fazer presente na quinta-feira, às 10 horas da manhã, lá na Câmara Municipal de Cascavel. Participei da 12ª Conferência Municipal da Saúde, tema Democracia e Saúde. Saúde com direito, consolidação e financiamento. O vereador Cordeiro esteve lá também. A palestrante é a doutora Maria Lúcia Frizão. Parabenizar a importância desta conferência, dizer que a população poderia participar mais, pois é de suma importância essa prevenção, esse direcionamento. Teve a presença também do prefeito municipal, doutor Giovanni, da sua esposa e chefe de gabinete, Luciele, também esteve presente a promotora, doutora Cláudia Tonetti Biazus, onde é uma importante palestra que veio aí a tirar diversas dúvidas, mas a importância da população é de suma importância participar. Essas conferências vêm realmente de encontro aos nossos munícipes e a contribuição é muito grande para aqueles que participam, pois vem somente a somar. Participei também da manifestação pacífica juntamente com o vereador José Lino Milhomi. O asfalto da PR-575, trecho compreendido entre Palmitópolis e JTS, na divisa do município de Nova Aurora com o município de Tupanci, foi um convite do presidente da Câmara de Nova Aurora, Rogério Petronilho, e teve a presença também do assessor do deputado Li, o Juarez. Imprensa falada e televisionada, inclusive o Batatinha esteve presente, diversos vereadores de 5 municípios estiveram lá, e a importância, pois ali trafega aí mais de 100 caminhões dias, as 3 cooperativas, Coagru, Copacol e também a Copagro. Então, é um trecho muito importante e relevante para os agricultores da região oeste do Paraná, essa somatória, a participação da CAMOP, representado pelo Olavo, para juntos, nós vereadores, erguer a bandeira para que possamos contribuir realmente com os agricultores do oeste do Paraná. Essa soma vem de encontro a todos nós e nós podemos fazer a nossa parte contribuindo na parte daí da imprensa escrita, falada, televisionada, cobrança junto ao governo do estado do Paraná. Então, parabéns aos vereadores que estão aí, sem dúvida nenhuma, na medida dos esforços, participando, contribuindo para este trabalho árduo que é contra o nosso governo do estado do Paraná, mas a cobrança para que possamos não se entregar, fazer a nossa parte. Já dizia Nelson Mandela, não importa quantas vezes caímos, mas que todas as vezes que caímos, que nós levantamos. Então isso é o nosso trabalho. Juntamente com a promotora, a doutora Cláudia Tonetti Biazus, o presidente do Sindicato Patronal Rural, Ademar Formigueri, e o agricultor Ney Baques, a respeito desses lixos que estão sendo colocados nas lavouras. Ela, então, fez a colocação que é necessário tirar foto da placa dos veículos e também nesses lixos, pegar aí, muitas vezes ficam ali o nome das pessoas, ou do vizinho, ou assim por diante, e fazer a denúncia que ela tomará as medidas cabíveis e aplicará, então, as multas. Então, você que está jogando aí, preste atenção que daqui para frente será monitorado e vai vir, então, as consequências, diz a promotora Cláudio. Quero dizer também que no sábado foi o dia do Hino Nacional Brasileiro, que a letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e a música elaborada por Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro foi criado em 1831 e teve diversas denominações antes do título hoje oficial. Dizer da importância de nós amarmos a nossa pátria, valorizarmos o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, voltar a ter orgulho do nosso país. Então, primeiramente, precisamos fazer a nossa parte, que é valorizar, dar valor ao nosso hino de Corbélia, do estado do Paraná e do Brasil, para que possamos sonhar com um Brasil melhor. Participei também de uma visita no Centro de Convivência, juntamente com o vereador Cordeiro, parabenizar o bom trabalho desempenhado pela Cleide. Dizer também que há muitas reclamações ainda da água de Corbélia a respeito da Sanepar. Essas reclamações vêm há muito tempo e a Sanepar vem aí levando, empurrando com a barriga. E o Gilberto está aqui, água boa, é do nosso amigo Gilberto, mas a importância que possamos cobrar a Sanepar mais vezes, porque elas têm que, o seu superintendente, justificar perante a população. As reclamações vêm há muito tempo, não tomam devidas providências, dizem que trazem água, que é tratada, mas está aí fazendo mal para muitas pessoas. Eles ganham muito bem por isso e devem ter respeito com os munícipes de Corbélia. Portanto, representantes da Sanepar, peço aí que vocês tomem as devidas providências, pare de ficar nessa enrolação, porque isso faz tempo, já tivemos uma reunião nesta casa, muita conversa e não foi feito nada. Então, peçamos a Sanepar, estarei também fazendo uma visita, os vereadores que quiserem comigo, porque é uma pouca de uma vergonha, não está tendo respeito com a população de Corbélia. Estão ganhando muito bem, você só vê aumento nas tarifas. E cadê a qualidade da água, cadê o respeito com a população? Exigimos, porque o contribuinte está pagando e vocês devem ter respeito, porque desta forma não chegaremos a lugar nenhum. Se preciso for, estaremos falando junto à imprensa escrita, falado e televisionado, elevando o nome da Sanepar como um péssimo trabalho feito, principalmente no município de Corbélia. Então peço encarecidamente que tomem as devidas providências e pare de estar aí trazendo água, não sei de onde, porque está sendo aí uma pouca de uma vergonha, só com conversas que não tem fundamento nenhum e levando e empurrando com a barriga. Quero aqui deixar aqui a todos dizer que na domingo para segunda, às 2 horas da manhã, estaremos saindo daqui, iremos para Brasília, alguns vereadores desta casa, para reivindicarmos juntos aos deputados dos nossos partidos, Partido Progressista, PMDB, IPR, entre outros, para que possamos também protocolar lá pedidos para o município de Corbélia, para que possamos somar no nosso dia a dia, nesse trabalho nosso aí de vereador, junto às esferas estadual, federal, esse comprometimento desta Casa de Lei, que vem trabalhando com empenho, seriedade, e os resultados estão aí para todos verem. O meu muito obrigado.
Neste momento, eu devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e quero dizer, então, novamente, dia 22, não haverá sessão ordinária, estaremos viajando às 2 horas da manhã e a próxima sessão será no dia 29. Vereador José?
Senhor presidente, eu quero convocar as comissões, nós temos 4 projetos para deliberar e foi combinado na última que ia ser às terça-feira às 9 horas. Eu já vou deixar já dito, amanhã eu vou participar da reunião da CACENC, assim terminando já chego para cá. Então provavelmente 9h30 mais ou menos por aí, já estou por aí. Se chegar primeiro, ver se eu sou presidente, eu vou deixar ela por último.
Vamos deixar então, sugiro que a gente deixe para as 9h30 então.
Então, se for possível deixar para as 9h30, para mim ficar até melhor, porque dá tempo de terminar aquela e vir para essa.
Todo mundo concorda? 9h30? Fica mais prático, né?
9h30 então amanhã, reunião das comissões.
Obrigado.
Não havendo mais trabalhos, declaro encerrada a sessão. Boa noite.